Ah, obrigada, obrigada, obrigada por me receberem aqui e por estarem recebendo tão bem o documentário, né? A série tem sido realmente tem tido uma repercussão gigantesca, até muito maior do que a gente esperava que ela tivesse. A gente fica muito feliz por isso, assim, né? Era importante que a história desse crime tão brutal e absurdo fosse conhecida, fosse relembrada aí, né? Por mais gente, fosse conhecida, entendida da forma que ela de fato aconteceu, né? Em cima dos autos do processo e tal, e não como ela foi sendo perpetuada aí de forma errônea por tantos anos, né? Como você falou, claro, é um crime que ele foi um crime muito popular, extremamente popular na época, né? De imensa repercussão, obviamente, né? Por todas as questões que envolvem esse crime, né? A gente tinha uma atriz no auge da carreira, né? Assassinada por um colega de trabalho no meio de uma novela, né? Das nove, de grande sucesso no Brasil. Filha de uma das autoras mais respeitadas que a gente tem no nosso país. Então, é claro que esse crime, por todos esses fatores e, sobretudo, claro, pela brutalidade dele, ele tomou uma repercussão gigantesca. Então, é um grande desafio quando você pega, claro, uma história que ela tem, né, todos esses fatores envolvidos. Ela tem um crime de imensa repercussão e, ao mesmo tempo, 30 anos, né, desse crime, aonde muitas coisas foram sendo esquecidas, detalhes importantes nunca foram conhecidos, né, pelo grande público, a não ser quem estava presente naquele, né, nos dois julgamentos, né? Então era preciso que se colocasse tudo ali em pratos limpos e que se colocasse os fatos como eles né, de fato ocorreram, né?
Tatiana, queria que tu passasse um pouquinho por esse tema, de fato, que são essas narrativas, né, controversas e falsas, inclusive, que foram se dando ao longo do tempo para esse crime. O documentário mostra, inclusive, uma série de visões, de narrativas, mesmo que a imprensa da época criava, aparentemente para vender revistas e jornais, né, inclusive levantando uma suspeita que não tem cabimento nenhum de que a Daniela Pérez teria ela era esposa do Raul Gazola, né, do ator Raul Gazola, teria um caso com um assassino, né? O que
Misturando personagem, ficção com realidade.
exatamente? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, a Glória Pérez, mãe dela, viveu o horror, o documentário mostra isso muito bem também, né? Porque mesmo com a filha morta, ela ainda precisa se defender, né, dessas narrativas falsas que vão surgindo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, o que o documentário se propõe a derrubar em relação às narrativas que surgiram? O que que é verdade, de fato, nesse assassinato aí que chocou o país naquela época?
Claro, não, é muito muito terrível, né, quando você se depara com com tudo isso, né, com tudo isso. É um reflexo de milhões de coisas, né, do quanto a justiça é falha e pode ser falha no nosso Brasil, ainda mais naquele momento, né, que a gente estava dizendo, né, falando de 30 anos atrás, o machismo da sociedade, né, as questões todas que envolvem o quanto houve ali aquelas eternas tentativas de culpabilização da vítima, né, que é tão comum, né, no mundo também, mas no Brasil muito, e naquela época ainda mais, né, a falta de informação, a falta de querer se informar, o circo midiático que foi se formando em torno do crime, né, como a Glória diz mesmo na série ali, né, se tornou, acabou se tornando um folhetim barato, as pessoas acompanhavam esse crime como se fosse uma novela, né? Como se a gente estivesse falando de personagens e não de pessoas reais, né? Era muito comum na época que os jornais publicassem Bira matou Yasmin, né? E não Guilherme de Pádua e Paula Tomás assassinaram Daniela Pérez, né? Era muito comum que essa junção e confusão entre vida real e novela e ficção fosse ainda mais explorada por certa parte da imprensa sensacionalista da época, né? Chegou a ter fotonovela, imagina, com os personagens, com atores fazendo os personagens nas fotos
Absurdo.
novelas que se acompanhava nas bancas de jornal. Então, claro que a gente amadureceu muito, a imprensa amadureceu muito de lá para cá, ainda bem. Ainda tem um longo caminho, né, para a gente caminhar. Eu acho que a gente ainda precisa amadurecer sempre, cada vez mais como sociedade. Mas acho que a gente já amadureceu de lá para cá, né? Mas ainda assim continua se perpetuando, né? Fake news, né? Hoje a gente está na era do fake news, né? Imagina, Na época, então, era uma coisa que se perpetuava muito também, né? E isso acaba ficando, né? Claro que na época houveram muitas versões, né? Versões na tentativa, né, dos acusados em se defenderem, inventarem, quererem escapar, né, das provas de que foi um crime premeditado, calculado, né? E que depois, claro, no julgamento, todas essas teorias e todas essas teses e todas essas inverdades foram sendo quebradas, né? E as provas eram muito concretas de que havia sido um crime completamente planejado, de que não havia e nem nunca houve essa narrativa de um suposto caso entre eles, né? Isso era uma grande mentira, sempre foi, né? E isso era uma das coisas principais que a gente queria, né, com a série, era provar que nunca houve isso, que isso não deveria nunca ter sido nem cogitado e que isso também não é e nem nunca deveria ser desculpa por um crime brutal desta magnitude, e que nem isso deveria ser dito, entende? As pessoas que trazem esse tipo de questionamento estão replicando aí um comportamento machista e pequeno da sociedade, né? É uma coisa que o irmão da Daniela fala na série, né? Quando um homem é encontrado no matagal morto, ninguém pergunta o que ele foi fazer naquele matagal, né? Pergunta quem matou, né? Uma mulher, a primeira pergunta é: mas o que que ela foi fazer lá? Mas o que que ela estava vestindo? Mas por que que ela foi, né? Então, esse tipo de comportamento, que claro, acaba se estendendo à mídia, à imprensa, aos delegados, à polícia, a forma como, né, a investigação foi conduzida, né? Todo esse comportamento, esse olhar machista e tão pequeno, ele vai se espalhando, né, das formas como o caso é colocado.
Tatiana,
Oi?
eu ouvi você falar da história, do depoimento do irmão, né? Eu assisti a série primeiro, parabéns, que trabalho. Eu disse pro PG, pro Stout, pros ouvintes aqui do programa, que é a melhor coisa que eu assisti em produção esse ano, foi arrebatador. Eu me senti absorvida, assim,
É muito bom.
sugada pela
Trabalho
série.
exemplar. Obrigada.
E eu queria perguntar para você sobre esse envolvimento que a gente tem com a história ao ouvir depoimentos. Você falou do irmão, né, da Daniela, mas principalmente da Glória Perez, porque em dado momento ela diz assim: eu vi o corpo e eu queria trazer ela de volta para o meu ventre. Como é que não se não, não, não você faz para manter um distanciamento ou não tem? Porque o depoimento é tão pesado e tão forte, ou os depoimentos, que vocês acabaram mergulhando também nessa história junto.
A gente mergulhou do primeiro instante em diante, sempre, né? Sempre. E de uma maneira muito intensa, né? Mesmo assim. Era muito louco o set, porque a gente se emocionava constantemente, e você
Eu
ia vendo aí.
imagino.
A gente chorava muito, e a equipe toda, né? De repente você via. Eu chorava e tinha que parar um pouco. Daqui a pouco o operador de áudio, o Thiago, chorava. Daqui a pouco você viu câmera chorando. Daqui a pouco você viu o diretor de fotografia, né? A maquiadora. Você ia vendo que ia se espalhar. Era muito difícil, né? São depoimentos muito duros, né? E muito difíceis de ouvir. Mesmo do Raul, né? O
Muito.
da Glória nem se fala. O da Glória foram 3 dias consecutivos de depoimento, de gravação. A gente gravou mais de 20 horas de depoimentos seguidos, tendo que parar, volta e meia para se recompor, para chorar, para tomar um café, para voltar, porque era muito duro. Ela confiou muito na gente, né? Então eu acho que o reflexo disso, dessa confiança, de todo mundo, na verdade, que falou com a gente, né? Da Bárbara, que é a prima, do irmão Rodrigo, do tio Saulo, de toda a família, dos amigos, das pessoas que estavam lá naquele momento. Confiaram muito na gente. Então, existe ali um papo, né? A gente nem chama de entrevista, a gente chama de uma conversa, honesta, dura, difícil, emocionante, dolorida, né? Mas que eu acho que, por conta de haver ali uma confiança muito grande de todos os lados, faz com que essas conversas sejam sem defesa, sem amarras, sabe? Que sejam honestas, e o que faz com que elas sejam muito fortes, impactantes, né?
Eles conseguiram, Kelly e PG, a Tatiana tocou nesse ponto, né? Fazer um, acho que um esclarecimento em relação a esse crime, tirar um pouco dos mitos que ficaram em torno. Exato. Porque eu lembro tanto da repercussão, mas levei na memória e até hoje, e isso eu desconstruí agora com o documentário, em relação à motivação. E também o objeto utilizado no crime, né? Que se falava muito na época da tesoura e ficou aquela história da tesoura, né? Que era, inclusive, o argumento usado para dizer que não tinha sido um crime premeditado. Que era um objeto que poderia estar no carro de qualquer um. E no caso da motivação, vamos voltar a esse ponto, Tatiana, porque eu levei na memória também sempre uma questão de uma paixão do Guilherme pela Daniela, até menos dela, que também ele justificava na época, e a Paula Tomás também tinha o mesmo argumento, dela por ele. Qual foi a motivação, qual é a conclusão para esse caso? Por que eles mataram a Daniela?
Olha, eu acho que isso é uma coisa tão complexa que eu sugeriria que as pessoas assistissem, porque mesmo que eu tente resumir aqui, são tantos detalhes e é tão rico tudo, né, que envolve os detalhes desse crime tão cruel, motivações e tudo, que eu acho que ele é mais rico quando ele é contado pelas pessoas que estavam e viveram isso. Por isso eu deixo isso para que eles contem, né, como está na série. Eu acho que é mais bacana ir lá e tirar suas próprias conclusões e assistir como a coisa é colocada, né? Eu acho que fica bem claro ali as motivações do crime de ambos e a premeditação, sobretudo, né? Que ela é provada, né, sem sombras de dúvida, sem deixar margem para qualquer dúvida ou interpretação, né? E eu acho que na série está tudo ali, né? Está as fotos, está as provas, está as imagens de arquivo, os depoimentos que são muito fortes, né? Então eu deixo isso aí para quem assistir a série.
Tatiana, tem algo que fica claro na série, né? Não, que não seja única agora, mas de alguma forma, entrando nessa pergunta do Stout, é de que esse rapaz, o Guilherme de Pádua, era um carreirista, assim, além de um psicopata, muito claramente, né? E ele começa a ficar aparentemente muito nervoso porque a personagem da Daniela Pérez vai terminar com o personagem que ele fazia lá, o Bira, né? E que assim ele perderia espaço
e
na trama.
Sem dois capítulos. Se aparecer em dois capítulos.
Dois capítulos enlouqueceu, assim. Aí o que eu queria perguntar e acho interessante é que houve uma decisão de vocês, jornalística mesmo, uma decisão pensada, né? Acredito que vocês se reuniram, conversaram sobre isso, decidiram, nós não vamos entrevistar os assassinos.
Isso.
Por quê? Queria que tu explicasse para a nossa audiência.
Claro. Sim, essa foi uma decisão mesmo nossa como documentaristas, como diretores, né? É um ponto de vista nosso que a gente resolveu seguir, né? E a gente teve ali o aval da HBO Max nessa decisão, né? Eles nos deram ali carta branca para essa decisão e acataram e compraram a briga com a gente de não termos o depoimento nem do Guilherme, nem da Paula. Quando a gente toma essa decisão, a gente toma ela por uma série de razões, né? Primeiro, eles tiveram, ao longo desses 30 anos, né? Como a Glória própria diz na série, né? Num assassinato, a vítima não tem futuro, né? Ela morre ali, ela não tem mais futuro. Né? Os condenados, eles têm um futuro, qualquer que ele seja, né? Eles têm uma vida pela frente, eles têm um futuro pela frente, e eles têm voz, né? Foi dado muito espaço para eles ao longo desses 30 anos. Eles puderam falar onde e quando quiseram e para quem tenha dado espaço para eles. E muitas emissoras deram, né?
De maneira muito irresponsável, né? Desculpa te interromper, mas só para fazer esse parênteses.
Muitas deram espaço, muitas abriram, né? Levaram para programas de TV, né? Enfim, ao longo desses 30 anos. Então, as versões deles puderam ser ouvidas por todo mundo, por 30 anos, né? E o lado de Daniela, o lado da mãe, da família, de quem viveu essa história, dos delegados, das testemunhas, sobretudo, do juiz, todo esse lado não havia sido ouvido, né? A Glória não pôde nem depor, né, no julgamento. Então, ela nunca tinha sido ouvida com calma, com seriedade, com maturidade, assim como ela não tinha sido ouvido desde o julgamento, ou seja, desde, né, 20 e tantos, 30 anos, as testemunhas, os delegados, os juízes, etc. Então, a gente optou por mostrar este lado que não havia sido ouvido. A gente, é claro, não deixa de colocar a voz deles no documentário, né? Eles estão lá através das entrevistas que eles deram de arquivo, né? A gente usa ali as versões que eles deram, a gente usa tudo através das imagens de arquivo. Agora, a gente critica muito no documentário, né, justamente o circo midiático, o sensacionalismo da imprensa da época, né, e o espaço que foi sendo dado sem nenhuma, né, sem nenhum embasamento, sem nenhuma informação, e o espaço que foi sendo dado para eles ao longo desses 30 anos.
Até recentemente, né?
É,
Até recentemente.
até recentemente. E a gente não poderia fazer a mesma coisa, a gente não poderia criticar isso no nosso documentário e fazer a mesma coisa. Então a gente toma essa decisão e seguimos dessa forma.
Para a gente fechar, de novo, eu quero dar parabéns porque vocês assistam o documentário, assistam a série, tá na HBO, Pacto Brutal. Eu fico impressionado que vocês conseguem achar os frentistas, vocês conseguem achar aquelas pessoas, e isso vai construindo todo o quebra-cabeças de uma forma realmente impressionante. Parabéns de novo, Tatiana, porque é
Obrigada,
muito bom. A minha última pergunta, já agradecendo a tua generosidade de conversar com a gente, é o que vocês receberam de devolutiva? Como tem sido a repercussão da família também, claro, né? A Glória, como você disse, talvez nunca tenha conseguido de forma tão clara expressar o ponto de vista dela e das pessoas também, porque eu me tornei aquela, né, PG no corredor que eu ficava atacando as pessoas. Tu já viu a série da Glória Pérez? Tu já viu? Porque eu achei tão.
Fez isso comigo no mesmo dia eu fui ver.
E é verdade, porque eu achei muito bom. Mas enfim, devolutivas.
Ah, legal. Tem sido absolutamente impressionante, realmente impressionante. A série virou uma febre nacional, enxurradas e enxurradas de mensagens, de críticas positivas sempre, as pessoas muito encantadas pela série, aí pelo nosso trabalho, né, pela forma correta, delicada que tudo isso foi abordado, né, com bastante pesquisa, uma seriedade na pesquisa, uma seriedade no roteiro, uma seriedade na direção, no embasamento ali, na delicadeza. Então isso para a gente é muito bacana, né, no ponto de vista de documentaristas e diretores e produtores. Mas no ponto de vista humano, que é o principal, né, dessa série, a repercussão tem sido maravilhosamente espetacular. Assim, as pessoas muito apaixonadas pela Daniela. Um dos objetivos da nossa série também principal era não só esclarecer os fatos, mostrar a verdade como de fato ela ocorreu, mostrar os autos do processo, mas também resgatar a Daniela, né, para que ela não virasse apenas uma vítima, né? Mulher, morena, 1,62 m, aquelas coisas, mas virasse um ser humano, que as pessoas pudessem relembrar da Daniela, né? Entender aquela menina espetacular, talentosa, linda, no auge da vida, né? Começando uma vida com 22 anos, imagina, apenas 22 anos. Então era importante para a gente resgatar a Dani. E isso tem acontecido de uma maneira linda. Tem sido uma enxurrada de amor pela Daniela. Milhões de mensagens, pessoas voltando a se apaixonar por ela, pessoas muito encantadas com a força da Glória, né, dessa mãe
É
guerreira,
impressionante
essa
mesmo.
mulher espetacular que ela é, né? Então isso tem sido para a gente algo jamais visto. Fora números, né, Ibope, a série agora inclusive acabou indo parar nos camelôs, né, e as pessoas querem tanto que as pessoas estão fazendo cópia da série, então virou aquele efeito tropa, sabe,
Meu
tropa de
Deus,
elite.
tropa de elite total. Não,
É, que as
quando vai
pessoas estão
parar no comércio irregular, popular, né? Você cuidadoso nas palavras, é porque você vê que atingiu um outro nível, um outro patamar, né?
Pois é, é uma loucura mesmo, assim, a repercussão, a demanda, né, que as pessoas estão tendo com a série.
Tatiana Issa, diretora do documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
Ah, muito obrigada, gente, obrigada mesmo. Espero que todo mundo veja a série, porque a Glória merece isso e, sobretudo, Daniela.